de outubro é dia do podcast no Brasil. A nova mídia conquista cada vez mais espaço, atraindo ouvintes interessados nos mais diversos temas. O Brasil já é o quinto país do mundo na produção de podcast. Segundo o Ibope, 57% dos brasileiros começaram a ouvir podcast durante a pandemia do Covid-19. De 2019 para 2020, o país ganhou mais de 7 milhões de ouvintes acima dos 16 anos. A Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia não poderia deixar de aproveitar mais essa mídia, mais esse canal de interlocução com as mulheres. Em julho do ano passado, lançamos o podcast Respeita as Mina, para abordar questões relacionadas ao empoderamento feminino, à equidade de gênero, ao enfrentamento à violência contra as mulheres e temáticas correlatas. Para celebrarmos o Dia do Podcast, destacamos alguns dos melhores momentos dos episódios que produzimos ao longo do último ano. Nesse período, recebemos convidadas muito especiais. Vejam só algumas delas.
Eu sou a Heloísa Buarque de Holanda, parceiríssima da Secretaria e desse podcast.
Oi, ouvintes do podcast Respeita as Mina. Aqui é a Antônia Pellegrino. Eu sou fundadora do Agora Que São Elas. Eu sou roteirista e feminista. Tenho alguma trajetória na questão do ativismo digital e estou feliz de estar aqui.
Eu sou a Cris Guerra. Eu sou mineira de Belo Horizonte. Tenho 50 anos. Sou publicitária, escritora, produtora digital, podcaster, enfim, uma série de coisas, mas se a gente for resumir, eu sou comunicadora.
Salve, salve, Brasil! Aqui é a Preta Rara, eu sou rapper, historiadora, escritora e apresentadora, e hoje estou muito feliz de participar desse episódio aqui do podcast Respeita as Mina.
Conversamos sobre feminismos com uma das principais referências no assunto, a escritora e crítica literária Heloísa Buarque de Holanda.
O que eu acho maravilhoso nessa quarta onda é o poder de impacto que o feminismo obteve. E a gente tem, elas são minhas netas, porque eu estou duas gerações acima, e eu fico babando com essas netas que conseguiram esse feito de serem ouvidas. O movimento feminista hoje já não dá mais para recuar, seja o governo que for, seja o que vem, porque ele se fez ouvir. Eu acho isso, que a coisa mais... Tem dois pontos que eu acho de grandes vitórias totalmente desconhecidas da minha geração. A primeira delas, que é a mais importante, é a diversidade desse feminismo. O meu feminismo era um feminismo branco, que achava que gostava muito das mulheres negras e estava falando por elas. Não estava. Então, a gente tem agora feminismo negro, feminismo asiático, feminismo indígena, feminismo trans, feminismo lésbico, feminismo asiático, que é fascinante, feminismo evangélico. Esse realmente briga com os pastores ao pé da Bíblia. É tão sensacional porque é um feminismo hermenêutico. Então, a pluralidade de vozes que esse feminismo conquistou, porque são muitas as demandas das mulheres, não existem a mulher, e pior ainda, a mulher branca falando por todas.
Conversamos sobre o ativismo nas redes com a feminista e cineasta Antônia Pellegrino.
O ativismo digital, ele é necessário, fundamental, e ele é articulado a outras iniciativas, como rua, como pressões aos parlamentares. Ele é muito eficiente. A gente foi capaz de mobilizar grandes campanhas no Brasil, como Mexeu com Uma, Mexeu com Todas. A gente foi capaz, através do ativismo digital, de fazer a questão do assédio avançar exponencialmente, a ponto da gente ter tido uma transformação grande nessa agenda. Isso tudo foi fruto de mobilização de rede. Eu entendo que nesse contexto em que está todo mundo em casa, preferencialmente, né, sobretudo quem pode, mas enfim, que a gente está mais em casa, a rede se tornou um dos veículos mais privilegiados para a nossa comunicação e necessários, uma ferramenta, né, que a gente está mais dentro dela do que nunca. Só que isso também, por um outro lado, gera alguma espécie de desmobilização. Assim, eu vejo O que demanda de nós, feministas, que a gente seja capaz de pensar novas estratégias para fazer as nossas lutas. Sobretudo num contexto de diminuição do espaço cívico.
No episódio Corpo Livre, a rapper paulista Preta Rara falou da necessidade de romper com os padrões estéticos impostos às mulheres.
Eu sempre abordo essa questão de autoestima no meu perfil, nas redes sociais, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. E as pessoas sempre me perguntam, Preta Rara, como que você consegue ser assim, postar fotos de biquíni, de sutiã, de calcinha? Nossa, como eu queria, né? Como que você consegue? Existem pessoas que falam, queria ter a sua coragem, né? E aí eu falo, gente, coragem pra quê? Coragem pra ser feliz? Então bora lá ser feliz, porque eu perdi muito tempo da minha vida tentando me enquadrar num padrão que não é meu. Né? Então eu passei muito tempo fazendo coisas que, por exemplo, eu falava assim, quando eu emagrecer, eu vou para academia, quando eu emagrecer, eu vou praticar tal esporte, sendo que o corpo gordo, ele pode estar presente em qualquer lugar, praticar qualquer esporte que as pessoas queiram, né? Então foi todo um processo da adolescência até a chegada até aqui, e eu falo que é uma construção diária mesmo. Não é todo dia que eu me acordo me sentindo empoderada, gostando do meu corpo, mas eu entendo sobre essa construção do meu eu, sabe? E chegar nesse ponto de, tipo, não sentir vergonha de transar com a luz acesa, que era um tabu, e é um tabu para várias mulheres, né? Para vários homens gordos, que é aquele momento que você fica despida ali para o outro, né? Para outra, e aí... É todo um processo. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui transar com a luz acesa foi mil maravilhas, sabe? E toda essa segurança você acaba passando pro seu parceiro e pra sua parceira também. A segurança com o seu corpo, com o seu maior bem, né? Que é o nosso corpo.
O preconceito geracional ou etarismo foi tema do nosso bate-papo com a publicitária Cris Guerra.
Eu acho que a gente está vivendo um momento, uma nova geração de mulheres acima dos 40, 50, 60, que estão mudando essa realidade, estão questionando essa posição. E acredito que a gente mudou tanto de uns tempos para cá, né? A própria mulher, a gente conquistou muitas coisas, a gente está vivendo numa sociedade muito transformada, principalmente dos últimos 10 anos para cá, com os novos movimentos feministas, inclusive. Então, eu não acho que nós, mulheres de 50 anos de hoje, estamos condenadas à invisibilidade, porque a gente está questionando tudo isso e a gente está vivendo a nossa visibilidade. Mas, sem dúvida, durante muito tempo, a gente pode dizer que até, sei lá, até 20 anos atrás, até 10 anos atrás, era assim. E a gente está fazendo uma grande transformação. Isso não provoque.
O tema da dignidade menstrual ganhou visibilidade nos últimos anos com a crescente conscientização sobre a necessidade de enfrentar a desigualdade de gênero e os impactos causados pela pobreza menstrual. Quem conversou com a gente sobre o assunto foi a estudante Júlia Alckmin, representante da ONG Girl Up na Bahia. Quem sabe eu tô naqueles dias.
A dignidade menstrual é o direito de cada menina ou mulher de terem suas necessidades básicas, seus direitos básicos atendidos relacionados ao tema da menstruação. A falta da dignidade menstrual traz a pobreza menstrual, que é o porquê de nós precisarmos falar sobre esse assunto. A pobreza menstrual é uma questão estrutural que vai muito além da falta de acesso a produtos de higiene. Ela envolve a desigualdade social do Brasil, a desigualdade racial, a falta de preparo da sociedade brasileira para acomodar o corpo da mulher e envolve principalmente esse tabu que envolveu a menstruação por todos esses anos. O fato de que nosso país foi criado há 500 anos, e durante todo esse tempo ele vem falando para suas mulheres que aquele processo natural que ajuda elas a trazerem vida ao mundo é algo sujo e que deve ser escondido, diz muito sobre a nossa sociedade. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque aqui no Brasil tem milhares de meninas, muitas que a gente não tem ideia de quem são, ou onde vivem, ou como vivem, que estão sofrendo com a pobreza menstrual de vários jeitos. E a gente não conhece elas, a gente não sabe a história delas, a gente não tem nenhum dado, porque nunca foi falado sobre isso. A questão da pobreza menstrual, sequer da menstruação, nunca foi trazido à tona. Então, nós temos diversos níveis de precariedade envolvendo esse assunto. Tem meninas que sequer têm um banheiro utilizável na escola, como a gente descobriu no nosso relatório sobre a pobreza menstrual. E dessas meninas que não têm um acesso, não têm acesso a um banheiro na sua escola, 60% delas são negras. Então, esse problema da pobreza menstrual, ele envolve diversas ramificações que precisam ser analisadas, e a gente precisa conhecer quem são essas meninas, como elas estão vivendo e como o Estado, como a sociedade pode fazer para ajudá-las. A gente precisa falar sobre esse assunto porque foi o fato de a gente nunca ter falado sobre ele que trouxe esse problema em primeiro lugar.
Falamos ainda de cidades mais democráticas para as mulheres, Lei Maria da Penha, as religiões e o enfrentamento à violência. Conversamos sobre empreendedorismo negro com Carine Oliveira, uma baiana de 27 anos, eleita pela revista Forbes como uma das mais criativas empreendedoras no ano de 2020.
A gente, quanto mulher, a gente fala muito de negócio. Nós somos uma grande parte da economia, do que movimenta a economia. E é importante que a gente realmente comece a validar isso e comece a falar de dinheiro, de negócios, comece a fazer mais negócios entre a gente e tudo isso, sabe? Então, eu creio que é por essa parte. Mas modificar mesmo, tem algumas histórias mesmo. Por exemplo, a da Shirley Kayala, que na época ela estava trabalhando com trança. E eu lembro que ela chegou para mim falar que o problema dela era dinheiro. E aí eu expliquei para ela que dinheiro não é problema. Dinheiro é consequência quando a gente fala de negócios. O dinheiro vem à medida que você se organiza e que você consegue atender de cara ao seu público, né? Especificar o seu público e atender. E aí eu falei para ela que o mais importante não era nem o dinheiro, ela era acreditar no empreendimento dela. E quanto mais ela acreditou e entendeu o diferencial dela, entendeu o que ela fazia de especial, consequentemente o dinheiro ia vir. E aí em 2019 ainda eu consegui ir para a inauguração do estúdio dela, né? Ela saiu de trancista, começou a trabalhar só com a ampliação de cabelos, né? E hoje tem uma técnica só dela, que é a técnica Gayela, e tem o estúdio dela também. Então é sobre esse tipo de história que a gente está falando. Quando você mostra para uma mulher o quanto ela é incrível, o quanto ela é potente, ela basicamente encontra o caminho sozinha. Eu me sinto muito bem com essas conquistas que a gente colocou e que foram resultado de 2 anos, né, ralando e dando sangue, suor e lágrimas para Wakanda, e sorrisos e abraços e empatia. Então eu creio que essa visibilidade que a gente trouxe hoje é apenas 10% de tudo que a gente faz. Mas que é muito importante ver uma mulher negra de periferia daqui, do Engenho Velho da Federação, e estando nesse lugar enquanto consultora, enquanto referência em apoio a negócios, para mostrar que a gente mais uma vez sabe falar de vários outros temas, né? E também que a gente consegue fazer várias outras coisas. Então eu me sinto realizada sim. Né? É estar nesse lugar, é ser reconhecida pela revista internacional e ainda assim continuar a mesma Carine de sempre.
Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se representação. Procuram-se.
A cantora e atriz baiana Marilda Santana abordou o feminismo negro e a ancestralidade na trajetória de intérpretes negras.
Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira.
A realidade dessas intérpretes negras, elas perpassam também as adversidades comuns a outras mulheres negras e artistas, né? Cujo enfoque na interseccionalidade, né, dentro desse contexto histórico, são essenciais para compreender como de alguma maneira, alguns estigmas permanecem, né? Principalmente o machismo, que a gente percebe, né? A grande maioria sempre foram chanceladas por homens e, além disso, a gente também percebe que o próprio discurso, né, assim, composto dentro das letras de canções, dentro das melodias, do próprio panorama e do próprio universo da música brasileira, que é bem machista e patriarcal, né, e racista, isso permanece até hoje.
Nesse primeiro ano de podcast, buscamos dar visibilidade às mulheres em toda a sua diversidade. Uma das nossas primeiras convidadas foi a cacica Maria das Dores, da aldeia Juerana, em Porto Seguro.
Eu sou Yamani Pataxó, sou cacique aqui da aldeia Juerana, no município de Porto Seguro, né, na terra indígena, né, Coroa Vermelha, do território, né, de Coroa Vermelha, né, no município de Santa Cruz Cabralha, né, do povo Pataxó. Então, falar da mulher indígena, né, nós temos muitas coisas, né, para falar da nossa luta, da nossa garra, né, que nós travamos há muitos e muitos anos, lutas que vêm desde os nossos antepassados, viu? Que a mulher indígena, hoje, ela, graças a Deus, por todas as lutas que tivemos, né, hoje temos mulheres em todos os movimentos, né, estamos representadas nos movimentos aí, porque foi uma luta que não foi fácil. Hoje nós somos já mulher cacique, né, somos professoras, advogada, médica, já estendemos, né? Mas para quebrar esse tabu foi uma luta danada.
Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz?
Segundo o último censo do IBGE, as pessoas com deficiência representam 24% da população brasileira, totalizando aproximadamente 46 milhões de pessoas. Entre a população com deficiência, as mulheres são maioria. Para cada 100 mulheres, existem 76,7 homens. Há quem pense que as mulheres com deficiência estão livres do machismo, da violência sexual, do assédio, mas isso não é verdade. As mulheres com deficiência estão ainda mais vulneráveis e enfrentam dificuldades como a falta de acessibilidade. Cristina Gonçalves, vamos ouvi-la.
Interessante, realmente, no Brasil nós somos, né, cerca de um quarto da população brasileira. E dentro dessa população, né, de pessoas com deficiência no Brasil, ela segue o mesmo padrão das mulheres ditas normais. Somos 53% das pessoas com deficiência no país. Eu acredito que a representatividade que a mulher com deficiência tem, ou deve ter, é de estar falando da sua condição, ela mesma, porque essa crise de representatividade que nós vivemos é muito grande, é muito grande. E, de fato, eu posso estar aqui falando a noite toda do que é ser uma mulher cega, mas você nunca vai me entender, porque a cegueira é minha. Portanto, você não pode me representar com a minha dor, com a minha invisibilidade, com a minha falta de acesso aos bens sociais.
Meu nome é Amélia Marro, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, articuladora da Liga Brasileira de Lésbicas e também faço parte da rede de pesquisadoras e ativistas lesbi. a Rede Lesbi de pesquisadoras e ativistas. Eu queria, inicialmente, saudar a SPM pela iniciativa de produzir esse diálogo, né, nesse momento agora que a gente comemora o 28 de junho, data do nosso orgulho LGBTQIA+. Né? A gente se orgulha sempre, porque é esse orgulho que produz a resistência e que nos mantém vivos e vivas para lutar por direitos.
Enfim, os temas foram diversos e temos ainda muito mais para conversar, aprender e partilhar com vocês, mostrando sempre que lugar de mulher é onde ela quiser. As meninas do pagode sabem bem disso.
Olá, tudo bem? Meu nome é Joyce Mello, sou uma das fundadoras da Pagode por Elas e nós somos uma plataforma, né, que tem como objetivo informar, entreter e conectar essas artistas do pagodão. A gente nota o quanto que o protagonismo das mulheres nesse gênero musical foi apagado, né, por mais de 20 anos desde o surgimento desse gênero musical, que as mulheres não conseguiram acessar locais de protagonismo. E a gente notou isso a partir de uma pesquisa que nós realizamos em 2019, através do nosso trabalho de conclusão de curso, no qual a gente começou a pesquisar o pagode, e aprofundando essa pesquisa, a gente notou que não havia sequer uma pesquisa acadêmica que colocasse as mulheres em um local de protagonismo, era sempre no local de vitimização, de sexualização, objetificação dos seus corpos. Elas sempre estavam num local para entreter, para... enfim, fazer performances com o seu corpo e não para realmente tomar os vocais e ocupar um local de protagonismo. Então, ainda em 2019, no show de verão da banda Afrocidade, a gente viu, até então, apenas percussionista, né, que era Fernanda Maia, que é Fernanda Maia, tomar os vocais e cantar uma letra, uma música. E o público ficou extasiado. E foi a partir daí que a gente se questionou. Será que não existem mulheres cantando pagode ou elas estão sendo invisibilizadas, apagadas, como a gente sofre, né? Nós, mulheres, sofremos em diversos contextos, em diversas profissões que nós buscamos atuar. E aí a gente teve o estalo de buscar outras mulheres. E quando a gente notou que existiam essas mulheres, que essas mulheres estavam na luta, algumas por mais de 15 anos, a gente entendeu a importância de dar continuidade a esse trabalho, né? Fazer com que ele não fosse apenas um trabalho de conclusão de curso e realmente se tornar uma plataforma que divulgasse e visibilizasse essas cantoras. Então a gente fez um intenso trabalho de assessoria de imprensa, um intenso trabalho de conteúdo também, né? Porque nós lançamos uma minissérie, a minissérie Pagodão, a Cena por Elas, que traz a trajetória, a história de 5 mulheres do pagodão. E aí elas contam, né, das suas dificuldades e o quanto algumas, né, têm histórias totalmente diferentes, né, distantes. Algumas começaram desde muito novas, né, há mais de 15 anos. Outras começaram recentemente, mas já alcançaram um potencial maior, já alcançaram uma visibilidade maior. Então, nesse contexto, a gente começa a criar conteúdos para apresentá-las para o público, para validar esse interesse do público também. A gente lançou uma pesquisa em 2019 que a gente constatou que mais de 80% das pessoas que responderam a pesquisa gostariam de ouvir mulheres no pagode, tinham esse interesse, mas que mais de 50% não conhecia sequer uma cantora mulher. Então, a gente nota o interesse de consumo, mas não havia essa representatividade, essa divulgação para que as pessoas consumissem. Então, a gente notou que só faltava essa chave, essa mudança de mentalidade. Então, de um lado, a gente apresenta as artistas para o público, a gente apresenta essas artistas para a imprensa, a gente apresenta essas mulheres para diversas instâncias da sociedade que simplesmente, enfim, não viam, não conseguiam acessar esse trabalho. E, de um outro lado, a gente conecta essas mulheres, né? A gente faz com que elas também se conheçam, porque muitas delas não se conheciam. E aí elas se conhecem, se fortalecem, criam fits e fazem com que esse movimento cresça a cada dia, né? E é por isso que o trabalho se torna tão importante, né? Porque elas começam a se fortalecer, começam a ganhar mais alcance mesmo, né? Uma acessando o público da outra. E isso se torna muito mais potente.